Olá pessoal, estamos de volta, é verdade, estamos de volta, o vosso podcast favorito está de volta. Este é mais um episódio da terceira temporada do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro em português com muita qualidade. Já tínhamos saudades, especialmente eu já tinha muitas saudades de estar aqui a falar. O meu nome é Diogo Trindade, eu vou ser um dos vossos outros nesta conversa, e como eu disse, já tinha muitas saudades de estar a conversar aqui com o meu grande amigo, o grande César Mendes. César, como é que é? Como é que foram essas férias?
Olá Diogo, férias já lá vão há algum tempo. Tem sido bom, já passou muito tempo realmente, mesmo desde que nós fizemos o episódio zero, basicamente, desta terceira season. Passou algum tempo, houve aqui alguns percalços aqui da malta.
É verdade, umas doenças, umas coisas ali no meio,
tem andado tudo podre.
É só para vos avisar que este episódio está amaldiçoado. Pode acontecer tudo, porque a programação, vocês nem imaginam como é que foi a programação e os adiamentos deste episódio.
É verdade, é verdade. E parece que isto, a equipa total do DICE Podcast, está a ficar contaminada pelo desleixo e completamente pela loucura que eu e o Diogo temos normalmente nos nossos podcasts. Portanto, isto, pronto, a volta está cá, estamos a fazer, é, assim, é o que interessa.
Como de costume e como é normal, a grande dupla vai suportar a temática deste podcast e vai aguentar com o esforço herculano tudo o que vai aqui acontecer.
Exatamente.
E cá estamos para representar. Sem qualquer Exatamente. Problema.
Quando tudo falha, a gente está cá. Pronto. Eles têm feito o DICE Top. Okay? E ainda há pouco tempo tivemos o DICE Top.
É verdade.
Pelo que foi interessante. Foi um tema, por acaso, interessante, que eu já tinha também pensado discutir. Por acaso, gostei. Só tive pena. É que, pronto, tivemos lá o João Jota, foi muito bom.
Sim.
Mas, epá, pronto, é a malta. Não está lá representado a parte temática dos jogos de tabuleiro. É toda malta do cubo.
É o que eu acho piada, que eles vão buscar o top, mas o top é aquilo que lhes agrada, percebes? É triste, é feio.
Enquanto lá está o Marco é mais um mix, pronto.
Mas não falo do papaio. Falta o papaio, percebes?
Não falo.
Óbvio que se nós estivéssemos lá e o papaio ia ser mencionado. Então,
esse grande jogo temático, o papaio. Pois é.
Mas não, pronto, há como descrever.
Pronto, já fizemos o check do papaio.
Yeah,
já mencionámos o papaio, portanto já fizemos o check.
Mas é, pessoal, já tínhamos muitas saudades, já tínhamos muita coisa para vos contar, e como tal, vou passar rapidamente ao próximo segmento, que é o Top of Mind.
Top of Mind.
Para quem nos segue, já sabe, o Top of Mind é onde eu ou o César resumimos mais ou menos como é que foi o nosso mês. Vamos tentar filtrar muito, porque o nosso, como tivemos muito tempo ausentes, eu e o César poderíamos ter
foi
aqui
meses
conversa para falar, então vamos tentar resumir para não vos maçar com isto, mas vamos falar aqui um bocadinho do nosso top, o que é que andámos a fazer. E César, quero já começar por ti, porque eu sei que tu tens já muita coisa para falar, principalmente aquilo que me fizeste para mim, que eu tenho ali guardado com muita estima e deserto para abrir com um bocadinho de tempo. César.
É verdade. É assim, eu só vou mencionar coisas, muito, principalmente em termos de filmes e séries, só vou, pequenas coisas só. Mas o que é que eu andei a fazer nos últimos meses? Olha, principalmente, não joguei muito, até desde o último mês, ok? No mês de outubro. O que eu joguei, eu tenho que estar principalmente a pintar antes disso, portanto, mas durante o mês de outubro joguei Battlestar Galactica.
Sozinho?
Sim.
Aquilo dá sozinho, não sabia.
Aquilo existe um modo. Que é um modo feito por um fã, mas depois foi tornado mais ou menos oficial pela Fantasy Flight, tanto está na própria site da Fantasy Flight. Não é a mesma coisa, como é óbvio, né? Mas eu nunca tinha experimentado. Eu gosto muito do jogo, é agora, vou experimentar. Eu gosto muito do Battlestar Galactica, e fui experimentar, e gostei. é diferente, pronto, é um jogo diferente, não é totalmente o Battlestar Galactic, mas é engraçado, é ali uma estás a batalhar contra o jogo, principalmente em termos de recursos. A cena do
traidor não aparece.
Do traidor existe, mas não existe nos conceitos do jogo multiplayer. Pronto, existe é, tu tens depois uma segunda personagem que é um auxiliar, em que podes usar o poder dessa personagem, tirar as cartas, acho que em uma ou duas cartas, uma carta dessa personagem, daquelas diferentes cartas que podemos tirar, e usas isso. E basicamente quando se torna o traidor, isso sai de cena, ok? Sai de cena, basicamente. Mas é a única coisa que esse personagem faz. De resto, é batalhares contra o jogo, tentar sobreviver e conseguir chegar a Cobol, ou então à Terra, se for com expansões, que eu não tenho. Pedi emprestadas agora a um amigo meu, obrigado Filipe, para experimentar depois com expansões também. Está ali para experimentar. Com expansões, com uma expansão.
Isso é excelente jogo para jogarmos.
É muito bom, é muito bom. É longo. Mas pronto, mas eu adoro o jogo, eu até cheguei a traduzir, tenho as cartas todas traduzidas para português, que era para jogar com malta que não soubesse tanto inglês, mas é pá, pronto, é espetacular, adoro o jogo, muito bom.
É aquele depois, meu estilo
de jogo. Adoro. E tentarem fazer coisas diferentes, existe aquela nova versão até do Cthulhu, etc.
Sim,
pá, não, aquilo bate completamente na temática do jogo, portanto é ok. Depois, o que é que eu joguei mais? Joguei a Touch ao Vivo, que até está ali atrás, quem me vê, está ali um bocadinho atrás, vem ali um bocadinho ali atrás. Aliás, estão todos, Battlestar Galactic, estão Touch ao Vivo. Adoro este jogo. É um jogo, tive muito tempo para o comprar, mesmo muito tempo. Depois, epá, pronto, e temos qualidade, etc. Até não está mal, eu tenho a versão de décimo aniversário e tenho uma das expansões. Não tenho o Wicked, qualquer coisa Wicked, geralmente o nome agora, a grande paragem, e que essa está escutada, está out of print já há muito tempo, mas eles dizem que vão reprimir aquilo. Mas, bom, eu adoro o jogo, é um jogo muito lembra muito os filmes de terror e as cenas de terror que existia nos anos 80, nos anos 90, mas depois nos tempos mais medievais, mas muito dessa época. Não sei bem qual é que é o estilo. Não sei explicar muito bem qual é que é a época, sinceramente, mas é um estilo que eu gosto muito e é engraçado, porque a arte das cartas. Aquilo basicamente, vocês somos personagens, somos heróis, por assim dizer, mas normais, em que vamos para a cidade de Shadowbrook, em que é assombrada por um monstro qualquer, pronto, e esse monstro pode ser desde o vampiro até uma cena com um vilão que funciona muito à base dos sonhos, não é o Freddy Krueger, não, mas é às dos sonhos, pode ser um homem. Sim, mas pá, funciona muito, pode ser uma bruxa, pronto, pode ser diferentes. E nós, basicamente, andamos pela cidade, pela vila, a tentar descobrir coisas sobre aquele vilão e a lutar contra os minions daquele vilão também, e de forma que ganhamos o jogo se derrotarmos o vilão no final do jogo.
Isso parece muito Horrified, muito nessa onda, não?
Muito?
Muito Horrified.
Não conheço.
Não conheço Horrified? Então temos de conversar.
Okay. Tá.
Temos de conversar.
tem que ver. Não conheço. Agora, isto é um jogo da Flying Frog Games. E é engraçado, é que eles têm as cartas. Sai muito porque a arte das cartas são fotografias reais, mas são fotografias reais das pessoas que trabalham na empresa.
Ou familiares,
ou coisa assim, só com mascaradas, pá. Está muito chique. Eu adoro. Adorei aquilo. Pá, e adoro o jogo. E quanto mais o jogo, mais gosto do jogo. Depois, joguei também Cthulhu Death May Die. Outro jogo que eu adoro.
Ah, sim. Um dos favoritos. Também. Um dos teus favoritos.
Um dos meus favoritos.
Um de uma pessoa, um amigo meu e teu também. O Filipe que também adora e isso é venera. Isso.
O Filipe anda sempre atrás de mim, não queres vender a tua Unspeakable Box, ou como é que ele se chama, no Kickstarter, eu não quero, não vendo, nem pode. Não, é um jogo que, pá, eu adoro, só tenho E pronto, o último Kickstarter da Season 3 também fiz. Uhum. A Season 4 não comprei porque achei que não valia a pena, compro depois quando sair em retail. Só tenho pena não ter aquele Cthulhu enorme. Pronto. Mas é um jogo do universo Lovecraft, em que basicamente é um jogo mais da ação, ao contrário de muitos dos jogos do tema do Cthulhu. É um jogo mais da ação, em que basicamente andamos a dar porrada e depois tentar. Tens sempre um esquema, algo que nós temos de tentar atingir para então ser colocado no tabuleiro, eventualmente no jogo pode ser colocado, mas para podermos depois até atacar o próprio Elder God, o vilão, principalmente, e depois é tentar matar o vilão. Só que é um jogo de ação, porrada, basicamente. Mas pronto, foi isto que eu principalmente
já agora faço uma pergunta, qual é que é a tua expectativa para Tiny Epic Cthulhu?
Não tenho muito conhecimento ainda disso. Sou muito sincero. Não olhei muito para isso.
Foi anunciado e o pessoal que adora Cthulhu ficou maluco com isso. É um jogo que é muito na onda do Machines of Madness / eles prometem que vão dar uma experiência muito parecida com o Machines of Madness, mas em Tiny Epic. Vamos ver.
Vamos ver. Tenho que ver como é que eles vão fazer isso, porque o Machines of Madness funciona muito porque através da
aplicação. Né? Eles falam muito disso. Mas depois também acho que é uma coisa excelente para tu veres, meu amigo.
Vou olhar, nem tinha conhecimento, sinceramente. Vou olhar para ver. O Tiny Epic somente não me dizem muito, portanto, mas vou olhar.
Grave.
Epá, o que é que tu queres? Eu sou um gajo que gosto de cenas grandes e cenas para ali.
Nossa, vou deixar esta frase. Eu sou um gajo que gosto de cenas grandes. E fica
gosto.
O podcast, tá bem
já viste os tamanhos das caixas que eu tenho atrás de mim? Pá, não esquece, não tens noção. Mas pronto. Siga. Depois, o que é que eu fiz mais? Pinturas. Pintura, principalmente, foi um joguinho deste menino, The Witcher. Portanto, pintei tudo do The Witcher. Tudo.
Se não seguem o César no Instagram, façam um favor a vocês mesmos e vão seguir o César no Instagram. César, relembra-me o teu Instagram, que eu não tenho aqui.
Balrogas.
Balrogas. Porque ele pintou tudo e postou as fotos todas. Aliás, eu quero sobressair que a empresa que fez o jogo repostou uma das coisas que ele pintou e fez lá um brilharete na página deles. Por isso, para vocês verem a qualidade da pintura do César, o César está de parabéns. Eu já o abri, já vi. Como é que se chama? É a Go On Board Games, que acho que é a empresa que fez. Até se para eles gostarem, há carradas de gente sempre a postar, e eles agarraram numa das fotos do César, acho que foi do Eredin mesmo, do Cavaleiro, e colocaram, e eu já estive a olhar para aquilo, e tenho muito peso enorme no coração que ainda não pude jogar à porcaria do jogo, que não tive tempo, sou honesto, mas tenho ali as minis tão lindas, César, obrigado, e aqui ao vivo, obrigado.
É verdade. Eles também contactaram-me depois a agradecer depois no outro post qualquer, também depois mandaram mesmo uma mensagem direta a dizer, epá, obrigado, está muito fixe, não sei o quê, está fixe ter a interação deles, é engraçado. Pronto, isto em termos de jogos de tabuleiro. Depois, muito rapidamente, outras coisas, comics, li o Descender e o Ascender. Isto até foi uma recomendação do teu primo, por acaso, do
interligação entre canais, do Zombie TV, espetacular.
Do Zombie TV, é verdade. Ele recomendou, ele falou do Ascender quando saiu e estava a fazer uma review. Olha, parece-me interessante. E fui ver, pronto, arranjei e li. Epá, espetacular. Adorei. Brutal. Se vocês gostam de cómics, pá, isto é muito bom arranjar isto, vale mesmo a pena. Depois, em termos de filmes e séries, pá, muito rapidamente, Roda do Tempo.
A segunda temporada que saiu.
Comecei a ver a segunda temporada, desisti. Estou farto daquilo. A minha mulher, por acaso, depois continuou e disse: pronto, o último episódio é fixe. Mas pá, eu faz-me a impressão como é que eles em 8 episódios conseguem. Quando havia 20 e tal a ver episódios de Ronha, pá, pronto, enganharam. Agora, pá, em 8 episódios ainda conseguem ter 2 ou 3 episódios em ganhar, não. Muito obrigado. Pá, tenho pena, porque o universo acho que está muito fixe. Tinha muito potencial, mas chega, já dei mais que a oportunidade, tenho mais que fazer.
Já leste os livros?
Não. Eu não sou muito fã de livros. Okay. Eu leio cómics, mas não leio livros, uhum. Então não consigo muito ler. Não sou muito ler, aliás, não consigo, eu consigo ler, claro.
Mais um sketch podemos tirar, sim,
senhor. Pronto, o que é que eu vi mais? Revi o The Nun, o primeiro, uhum. Até para mostrar uma amiga minha, e depois fui ver ao cinema com ela o Nun 2 também. Uhum. Gostei mais do primeiro, o segundo está fixe, para quem gosta do género, pá, eu gosto muito, mas o primeiro tinha um cenário mais porreiro, gostei mais.
Mais gótico, mais assustador.
Sim, a cena do no meio do nada, num convento, etc. Estava muito mais fixe, uhum. Acho eu, do que este. Depois, o que é que eu vi mais? Vi o Castlevania Nocturne,
uhum.
Brutal, adorei também, gostei muito. Acabou de uma forma muito... olha, foi fixe, gostei ainda bastante. Vale a pena, se gostaste do Castlevania, este também é fixe, também é porreiro.
Acho mais que este é mais... Pois, este é mais no contexto dos jogos, acho eu. Mesmo que o personagem principal é o do primeiro, o gajo do Chicote. Sim,
exato. Depois vi o Silo, uhum. Já estava para ver há tempo, também está engraçado. Vi o One Piece, brutal.
Ah, ok.
Adorei. Não estava à espera, adorei o One Piece, muito fixe. E vi também o Sweet Tooth, portanto, a segunda season, sabe?
A segunda season, sim.
Ok, ainda se vê. Pronto.
Pegando só o que disseste, One Piece é aquela série feita que está a causar muita discórdia, porque há fãs do One Piece, do anime e da mangá que adoram, há aqueles que detestam, há aqueles que anim, há aqueles que coisa. One Piece nunca me identifica muito com One Piece, infelizmente, por isso também não consigo muito dizer.
Eu não conhecia o One Piece de todo, eu não gosto muito de anime. De várias formas, seja vídeo, seja em também, etc. Não gosto muito, não me identifico muito com isso. Sei que tem histórias boas, mas, pá, mas o cenário, o desenho, pá, não me identifico. Portanto, não é uma coisa que eu vejo muito poucos. One Piece, adorei, porque acho que está uma excelente adaptação da anime para a realidade.
Uhum.
E isso é que eu gostei, acho que está muito bem adaptado. Para isso. E pá, basicamente, acho que se gostam, acho que é das minhas adaptações. Lá está. Também não se leva muito a sério. Eles não tentaram fazer uma coisa muito séria. Pá, não. É anime, só com pessoas reais. Basicamente. Adorei. Pronto, e tudo, Diogo?
Ora bem, então já começamos. Vamos começar também em jogos. Jogos. Eu, como tu disseste também muito bem, não tive tempo de jogar muita coisa, mas joguei ainda qualquer coisinha. Joguei Too Many Bones. Sozinho, porque tinha o jogo aqui há imenso tempo e recebi o Undertone. E como o Undertone é uma embalagem muito pequenina, pensei, bem, isto se calhar dá para jogar aqui num bocadinho. E realmente é uma experiência que, com uma caixa tão pequenina, monta-se rápido e desmonta-se também muito rápido. E joguei um bocadinho de Undertone e deu-me vontade de voltar a jogar Too Many Bones agora sozinho. Tenho de ver se agora arranjo um bocadinho mais de tempo para ir ao Too Many Bones, mas cada vez que jogo aquele jogo percebo o porquê de gostar mais do jogo. É uma aventura, é uma campanha que tu vais fazendo sozinha, o principal para ti é a batalha que perdes ali mais tempo, mas a questão dos dados, de rolar os dados, tentar combinar o que te sai nos dados com o teu tapete, cada personagem é completamente diferente. E aí é que está a carne do jogo, é nas personagens, é muito interessante. Eu já estou a começar a fazer uma bela coleção de personagens, já tenho 9, por isso que as missões tornam-se completamente diferentes e divertidas da forma de os fazer, e as personagens são mesmo completamente diferentes. Tens um desde que só usa o escudo para tudo, outra que trabalha com minas, outra que trabalha com à distância, é muito interessante. E agora as novas personagens do Undertone, tens um mágico que gera o tempo e a sequência dos turnos e quando é que fazes, dá ali muita dinâmica ao jogo. Depois tenho de dar aqui um enaltecer ao meu grande...
Não conheço, só para pôr do Too Many Bones. Não conheço, não. Eu conheço o jogo. Nunca joguei. Teria curiosidade em jogá-lo, ok?
Porque isso.
Falam bastante nele. Daquilo que eu vi sempre do jogo, nunca me puxou para comprá-lo, mas teria interesse em jogá-lo certamente. Portanto.
Fica aqui escrito, pessoal, que nos ouve e que nos vê. Eu e o César vamos fazer um live disto. Está que fica aqui registado. Vamos fazer um live de Too Many Bones. Se calhar não vamos fazer uma campanha inteira, que uma campanha inteira se pai 3 horas. Ou um bocadinho mais, mas se calhar vamos fazer. Vamos fazer uns joguinhos disso, para ver se conquista o César. Depois, queria dar aqui um amier ao meu grande amigo João Lamas, que está numa fase que se está a desfazer de alguns jogos de tabuleiro, e decidiu dar-me um dos jogos que eu andava com muita vontade de ter, que é Lords of Waterdeep. O Lords of Waterdeep era um jogo que eu queria ter há imenso tempo, só que sabes daqueles jogos que passa-te um bocadinho ao lado, vais tendo e acabas, pois compro. Agora está numa fase, não está muito fácil de encontrar, e eu perguntei-lhe até, e ele disse, então eu dou-te o jogo, e ele tem o jogo, tem a expansão e tem o folded space do jogo. Então foi uma das prendas mais fantásticas que me deram nos últimos tempos, e eu fiquei muito feliz com aquilo. Tive de jogar um bocadinho solo, adaptado, entre aspas, e pá, adoro a mecânica de tu criares um tile e teres um mercado e os outros jogadores vão lá e usam isso. Malta, se vocês conhecem jogos que usem isto e que usem esta coisa de eu tenho uma loja ou tenho alguma coisa e os outros jogadores vão para lá e eu ganho em benefício com isso, pá, escrevam nos comentários, que eu adoro essa mecânica e acho que há poucos jogos que trazem isso. O único que eu me lembro disto é o Everdell, mais nada. Que faça isso, que eu tenho ali, que os bonecos vão lá. De resto, eu conheço muito poucos jogos que façam esta mecânica. E depois é Dungeons and Dragons, como vocês sabem, nós somos a dupla temática por algum motivo. Pá, gostei muito da prenda, estive a jogar um bocadinho, pá, e gosto mesmo muito. E depois, de realçar, fui ter com o nosso amigo Marco a um dos eventos da gameplay, e o Mark apresentou-me um jogo, Dead Man Cabal, não sei se vocês conhecem, em que nós somos necromancers, estamos a tentar ressuscitar as pessoas e temos ali várias mecânicas, desde combinações de sequências tipo Tetris, temos que colocar crânios para fazer combinações. Pá, o Mark estava muito ansioso para mostrar-me o jogo e mostrou-me muito. Gostei mais ou menos, não foi um jogo que eu adorei, o Marcos soube disso, há ali coisas que eu gostei, outras coisas que achei que estavam ali um bocadinho desproporcionadas, mas foi um jogo que joguei também, e já tinha muitas saudades quando jogaram um jogo, joguei isso e disse, ok, podes-me passar isso sem qualquer problema. E por último, o que é que eu joguei também, uma coisa que estava muito curiosa de jogar, que foi This War of Mine. O This War of Mine, para quem não, é um
finalmente
jogo muito triste, é verdade. Estava ali embalado, joguei. Não é nada difícil, o tutorial está espetacular. Aviso-vos, malta, quem quiser jogar o jogo tem um tutorial espetacular. Só começas com 4 regras a primeira missão, e ao longo que vais explorando o jogo, eles vão-te dando mais regras. E tu começas a ser uma coisa tão acumulativa que começa a ser natural. Por isso que os gajos fizeram aquilo. Aquilo é da Awakened Realms, acho eu. Então, de parabéns, pá. Dos melhores rulebooks, o jogo.
Tem um problema. Tem um problema. Que é, se quiseres rever alguma coisa.
Ah, tens de andar para trás. Sim.
Deviam ter 2 rulebooks, na minha opinião. Deviam ter. Iriam ir ao modo Fantasy Flight, um Learn to Play e depois um rulebook de referência.
Mas ainda não, eu ainda não busquei, mas calhar no GG já fizeram isso, provavelmente.
É provável.
Um Learn to Play. Mas, epá, adorei esta mecânica, pelo menos eu fiz até agora as duas primeiras missões. Epá, muito gradual, muita calma, espetacular. E depois tenho ali o teu The Witcher para meter na mesa e jogar para ver o trabalho lindo que fica. Depois vou tirar umas fotos e vou meter nos nossos Instagrams combinados. Está bem, César?
Sim, senhora. Olha, seguiu o teu The Witcher. Quem está a ver o vídeo pode ver aqui atrás as miniaturas todas cinzentas. É o próximo lote de coisas que eu vou pintar, basicamente. Cá de ser do Cthulhu Death May Die. E tenho aqui umas coisas da Marvel United. Vou pintar os meus, que também ainda não pintei. Mas eu só tenho o jogo base, infelizmente. Mas vou começar a pintar coisas do nosso amigo Filipe também, que ele deu-me para eu pintar, pronto. Mas pronto, se alguém tiver aí um Marvel United, não é o jogo base, o resto das coisas.
Acho que é o resto.
Digam-me, se vocês estiverem fartos deles, digam-me qualquer coisa.
Eu tive o do X-Men, a expansão do
X-Men. Não, Marvel United original, não do X-Men.
Ah, não queres o X-Men, okay. Eu tive
não,
do X-Men.
Só o original.
Mas troquei pelo Townsfolk Puzzle.
Ok.
Depois, séries. O que é que eu andei a ver de séries? Andei a ver Loki. Pá, andava muito curioso com a nova season e estão de parabéns. A nova season até agora está fantástica. Está muito boa. Estou a gostar muito onde eles estão. E não estão a abobrar.
Dois primeiros. Só vi os dois primeiros. Okay. Portanto, nada se pode.
E o mais fixe é que eles não estão a abobrar. Estão curto e grosso. Espetacular. Estou curioso para saber. E isto já sabes que já apareceu no... apareceu nos créditos e na publicidade, como é que eles vão fazer com o vilão, que o ator foi preso, como é que eles querem fazer a partir daí. É. Não sei, estou curioso. Ainda não vi o último episódio, não saiu. Não quero ver agora o que é que vai acontecer.
Ele mudou de cara, ele consegue fazer tudo, ele mudou de cara.
Para quem aqui entre nós, eu acho que vão fazer com que uma das vertentes dele seja o Dr. Doom e vai aparecer o Dr. Doom, pelo que eu ouvi. Uhum. Mas se for isso, acho que sim, acho que fica bem feito. Desde que não seja o mesmo ator, está espetacular. Depois, voltei a ver Invincible. Para quem não conhece, Invincible, para mim, é das melhores bandas desenhadas que existem e está assim no Amazon agora a segunda temporada. Pá, uhum. E a primeira temporada está espetacular. A primeira está espetacular, então o primeiro episódio da segunda foi épico. Realçar. Todo, e eles começam mesmo com uma parte espetacular, que é o Invincible no mundo alternativo em que é mau. Pá, logo para mostrar o que é que pode correr mal. Muito bom, gostei. Aquilo na banda desenhada não é bem assim e ali está mesmo espetacular. E agora pegando aqui do meu amigo César, que não gosta, mas que vou realçar, e estive a ver o final de uma das minhas animes favoritas, que é o Attack of Titan, que está a acabar, já saiu o último episódio. Eu quis fazer um review antes do último episódio para saber, porque aquilo está com um espaço de 8 meses do primeiro especial para o segundo, que é onde agora acaba, e estive a ver, e meus senhores, arte. Meus senhores, arte. Mas pronto.
Vi o primeiro season.
E não gostaste, deixa-me adivinhar.
Gostei, mas depois, epá, por uma razão qualquer, deixei de ver e agora nem existe em lado nenhum. Quase. Nem existe. Eles tiraram tem para aí a partir da... Já não me lembro qual que é, se é a terceira, se é a quarta season, o que é que é.
Eu vou-te, depois, em meios que não estamos a ser ouvidos e que não podemos ser presos, eu converso contigo, está bem? Eu converso contigo, está bem?
Está bem.
Eu apresento umas coisas engraçadas, está bem?
Okay.
Mas foi isso que eu estive a ver. E pá, poderia aqui falar de muitas coisas que eu estive a ver, mas não houve assim nada que me marcasse mais. Só se falarmos também do filme da Barbie, que vi com a minha mulher.
Ah, também vi, também vi. É o quê? Está giro para aquilo que quer ser. Para aquilo que quer ser, está giro. Mas, é giro, tens as várias Barbies representadas, até o cão que comia o próprio cocó e tudo. Pronto.
Mas fiquei arrependido daquele tempo que tive a ver a Barbie e não ter visto o Oppenheimer. Digo-te já, fiquei um bocado arrependido. E fiquei, também não podia ter escolhido melhor. Mas pronto, tudo bem, é justo. E pronto, foi isto mais ou menos.
Foi isso, muito bem, muito bem. Pronto, e é assim, olha, depois de falarmos o que nos vai na cabeça... Vamos então passar para o nosso tópico da semana, né? Portanto, siga lá.
Main topic.
Ora então, vamos passar ao nosso tópico da semana, que isto já foi, já perdemos uma série de tempo aqui com o Top of Mind.
20 minutos.
Perdemos tempo, foi perder tempo, mas pronto, havia muita coisa para falar. Desculpem, malta, é assim, mas olha, é o que foi. Então é assim, no nosso tópico da semana, o que vamos falar de hoje é, todos nós gostamos dos nossos jogos, todos nós adoramos os nossos jogos e todos nós temos que tentar manter os nossos jogos em boas condições. Pronto, temos algumas pessoas como o Daniel, que enfia os jogos em qualquer lado da casa, porque infelizmente ele já não tem espaço, né?
Exato.
Mas certeza é que ele gosta de tratar dos seus jogos, né? E manter os seus jogos e ter as coisas sempre todas impecáveis. Muitas vezes, uma das coisas que nós fazemos básicas nos jogos é sleeves, colocar sleeves nas nossas cartas. Para quem não sabe o que é que são sleeves, o que é que nós chamamos de sleeves, aquilo basicamente são pequenas bolsinhas, normalmente transparentes dos dois lados, mas podem ser opacas de um dos lados, em que servem para pôr as cartas lá dentro, para proteger as cartas, ok? Pronto, para as cartas não ficarem danificadas, e há certos jogos que a carta estar danificada não ajuda muito, ajuda a identificar aquela carta, o que não é bom para um jogo, muitas vezes. Pronto. Basicamente é isso, é que são sleeves. As sleeves, elas têm normalmente pontos negativos, têm pontos positivos, e é um bocado sobre isso que nós vamos falar, principalmente se devemos jogar com sleeves ou não, ok? E quais é que são os pontos negativos disso? Vamos aqui falar um bocadinho sobre isso. Diogo, eu sei o que é que tu vais dizer, certamente. O Diogo é um freak, é inserts, é sleeves, é não sei o quê. Portanto, Diogo, tu sleeves os teus jogos?
Não, César, Não conheço nem isso, nem tenho ali uma caixa cheia de livros de todos os tamanhos, feitios, condições, tudo e mais alguma coisa. Não, estou a brincar. Bem, a Sleeves é
não
sempre
estás,
um
não.
Tema. A Sleeve é um tema muito curioso para mim. Porquê? A Sleeve, como tu já identificaste muito bem, é um bocadinho de plástico, vá, que nós usamos para proteger, nomeadamente, as cartas mais que nós usamos dos nossos jogos. E proteger um bocadinho daquilo que nós fazemos. Porquê? A nossa pele, como vocês conhecem, tem gordura. E a gordura estraga as cartas. Como vocês sabem, os jogadores são um bocadinho brutos quando se enervam. E quando nós baralhamos as cartas, se não tivermos uma sleevezinha para as proteger, as cartas ficam danificadas. E cartas danificadas num jogo podem identificar muita coisa daquele jogo.
Uhum.
Como vocês sabem, eu estou aqui a enumerar várias coisas.
Mas pode ser a gordura... Pode ser
a comida.
Pode ser o próprio, a comida também, o próprio de andares a baralhar as cartas, né? Há cartas, principalmente cartas. Olha, por exemplo, eu falei num jogo, o Touch of Evil, a Flying Frog Productions, por exemplo, eles têm muito o hábito de pôr os rebordos em preto, que é uma coisa má nas cartas, né? Porque rapidamente depois aquilo gasta-se. Começa-se a gastar. Pronto. Ou isso, ou até crianças, né? Também as crianças têm uma tendência natural para dobrar e tentarem dobrar as cartas. Pronto, assim sempre ajuda um bocadinho.
Inserts, também. Eu gosto também de salientar alguns inserts. Isto tudo para dizer que, na minha opinião, e de quem é viciado, eu quando compro um jogo, se for um jogo que tenha cartas, eu já vou à partida que vou comprar sleeves, e sou muito honesto. Porquê? A qualidade das cartas depois depende também um bocadinho. E o que eu sinto, não sei se tu sentes isso, César. Algumas empresas andam a poupar um bocadinho na qualidade das cartas. Pá, eu percebo, o material das cartas é caro, quanto mais barato. E é uma forma que tu protegeres um investimento. Por exemplo, se deres 20 ou 30 ou 40 euros por um jogo, não é por mais 1,25€ ou por mais 3€ que vai piorar o preço do jogo, mas vai-te assegurar que aquelas cartas vão ter qualidade. E quando eu compro um jogo, muitas vezes eu penso nisso. Podem dizer, mas as cartas não se baralham muito. Independentemente. Ou não interessa depois qual é que é a carta. Não interessa. Acho que dá um jogo, quando nós compramos um jogo, o jogo é um artigo de luxo, quer nós queremos que não. É um luxo. E nós queremos estimá-lo o máximo possível porque é um jogo de luxo. Se eu tiver isso, as sleeves vão-me proteger aquelas cartas e vão-me proteger. Se eu conseguisse, eu garanto-vos, se eu conseguisse fazer um sleeve ou um tabuleiro de jogo, há tabuleiros que eu fazia sleeve. Porque há para guardar, para proteger o tabuleiro. Por isso é que existem player mats, malta. Mas as cartas, algumas cartas estão a perder um bocadinho qualidade do material, e isso a mim ajuda-me muito nessa questão. Para além disso, pá, há jogos de Kickstarter que tu nunca vais voltar a reter. Por exemplo, a minha joia secreta é um jogo Kickstarter que eu hoje vou falar. Eu tenho a certeza que eu não vou voltar a conseguir arranjar este jogo. Se eu estragasse uma carta deste jogo, eu ia ter um enfarte. O jogo ia ficar completamente arruinado. E isso dá-me alguma proteção por causa disso. Outro exemplo, que eu falo muito aqui contigo e já falei sempre muito. World of Warcraft. Quando eu arranjei a minha pérola. A primeira coisa que eu fui ver quando comprei o jogo foi quantas sleeves é que o jogo tinha. Porque o jogo é antigo. É raro. A qualidade das cartas não é como era. Pá, eu tinha de arranjar uma proteção para aquelas cartas. Ainda por cima, se tiveres um insert ou alguma coisa, as cartas vão-se rapidamente estragar. E tu? O que é que tu achas?
Há cartas são um bocado... Há jogos que têm cartas um bocado chatas também, né? E lá está, tu dizes. E só um pequeno parênteses. Há uma nova feature no Board Game Geek, que apareceu há pouco tempo, em que vocês, eu antes eu, certeza também tinhas, até havia um post no Board Game Geek até, em que eles tinham vários jogos, pá, parga de jogos lá listados, em que diziam depois as diferentes cartas, a quantidade das diferentes cartas, de diferentes marcas, etc. E aquilo era excelente, e eles finalmente agarraram nisso e puseram então, em muitos dos jogos, tem agora já uma tab dentro do jogo em que identifica qual é que é o tamanho da carta e o número de cartas precisas para cada diferente tamanho para aquele jogo.
Deixa-me só então corrigir esse aprendiz que disseste muito bem, mas isso é baseado num site que eles compraram, que se chama o Sleeve My Game. que o Sleeve Mike me agarrava nisso, e eles compraram esse site, ou juntaram-se, não sei se compraram-se ou juntaram-se, e fazem aquilo que esse site já fazia há muito tempo. Eu já pai, há uns 4 ou 5 anos no IOBGG. Porque esse site, tu escreves o jogo, ele diz-te quantas cartas tem o jogo, tem a expansão, tem os exclusivos Kickstarter, as várias marcas, quais é que se adaptam melhor, quais é que se adaptam pior, e o BGG agarrou nesse site, é como eu digo, não sei se comprou, se fez um acordo, e agora tu tens acessibilidade diretamente ao site através do BGG, pelo que eu percebi.
E eu então, não sabia disso.
Eu só sei porque eu já usava esse site há muito tempo. Okay. E achei estranho.
Eu não conhecia o site.
Eles fazerem isso. Tanto que eu acho que agora o site já não está ativo, acho eu. Hei de sondar. Okay. Mas sim, continua, desculpa.
Mas sim, pronto. Acho que foi uma coisa muito boa que até o Board Game Geek adicionou. O que é que eu acho? Tu tens os sleeves, têm várias vantagens, né? Além de manter a carta, etc. Existem até cartas. Desculpa, ainda parece que estou a ser patrocinado, mas é um bom exemplo. Os jogos da Flying Frog. As cartas deles são más, okay? Eles não são conhecidos por terem uma qualidade espetacular, okay? Não é por isso que a malta compra, pelo contrário, até a qualidade deles às vezes peca um bocadinho, e as cartas é uma das coisas. Tu até estás a ver aquelas cartas quando tu abres e as cartas vêm coladas,
e sim,
estás a ver aquele material, aquilo não tem aquele acabamento lean, nem nada disso, e as cartas vêm coladas. Portanto, e ajuda muito, para além do rebordo preto, para além de ser esse tipo de qualidade de carta, obviamente sleevar ajuda muito. É quase uma necessidade. Eu tento muito a fazer muitos dos jogos deles, principalmente aqueles que tem que se usar muito mais as cartas, em que é uma necessidade, porque mesmo para baralhar é complicado, é chato de fazer isso. Não é que não seja possível, é, como é óbvio, né? Eu tenho jogos deles e ainda não os sleevei. Não sou como o Diogo, não compro um jogo e a seguir vou comprar as sleeves, por acaso não sou.
Quando eu compro, os gajos da loja já sabem, são X sleeves, não é? Eu, exato, é isso mesmo.
Então pronto. Mas pronto, há jogos que são assim, que são necessidade. E depois há aqueles jogos, principalmente Living Card Games, etc. Deck builders, principalmente que existe confronto um contra o outro, tipo a lá Magic the Gathering, né? Em que tens que sleevar as cartas. A carta ter uma marca, se fores uma pessoa que joga muito com a outra pessoa, epá, esquece, estás marcado, né? Porque a pessoa sabe que a carta é aquela.
Eu ainda vou mais longe do que tu disseste. Há um jogo que é considerado dos melhores jogos do mundo, que é o jogo que toda a gente adora, que é o melhor jogo, e eu garanto, se não fossem estes sleeves, aquele jogo não tinha metade do sucesso, porque as cartas estragavam-se com uma facilidade. Vá-se adivinhas qual é o jogo? Chama-se Terraforming Mars.
Sim.
O Terraforming Mars tem os componentes que são uma porcaria. Ponto. Desculpa, quem quiser, as cartas são uma porcaria, os tabuleiros são uma porcaria. O que safa o jogo, que as cartas não se estragam tão facilmente e que não fazem. Depois nós temos um imenso molho de cartas para baralhar. Se fosses baralhar aquelas cartas todas sem sleeves, aquilo estragava-se num ápice logo. E esse jogo, para mim, tem o sucesso que tem. Está bem que o jogo é bom. Mas se não fosse isso, se não fosse as sleeves para proteger, aquele jogo estragava-se no instante e as pessoas começavam a cair em cima da empresa como se não houvesse amanhã. Porque a empresa deles não é conhecida, é da Eagle, acho eu, não é?
Não. Stronghold. Não é da Eagle, é originalmente é Stronghold, agora é que a última versão é que já não foi da Stronghold, já não lembro com quem é que foi.
É isso. A Stronghold não é conhecida por ter cartas de grande qualidade.
Não,
o meu Pursuit for Happiness, as cartas são uma cagada. A minha sorte daquilo são as sleeves. As sleeves é que, aliás, tu tens o Pursuit for Happiness e sabes do que é que eu estou a falar.
Só. Pursuit for Happiness, a primeira versão do Kanban também. Era muito má qualidade. Depois tinha aquelas caixas muito reduzidas, muito pequeninas. Era muito má qualidade. Pá, lá está, tem bons jogos, mas de qualidade pecava um bocado. Ele tinha muita coisa de fazer aquilo nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos e não na China. É pá, quer a gente quer e quer não. Perde qualidade. Pelo mesmo preço, tem que perder qualidade em algum lado.
E agora?
Mas sim, mas isso leva um bocadinho depois ao... Desculpa, sim.
Estes livros permitem-te minimizar esse dano que tu tens nos jogos.
Certo. Tens depois um problema... Em que, quando tens finalmente muitas cartas, que é depois o tamanho com que aquilo fica.
Ah, vamos falar já dos defeitos, é isso?
Uma coisinha assim deste género, né? Com dois ou três dedos, fica quase com o dobro do tamanho, né?
Mas que é
principalmente real. se tu usares sleeves que a gente chama de premium, ok? Yeah. São sleeves que são mais grossas.
Mas vou já, usar até. Vou já fazer aqui um disclaimer. As sleeves mais grossas nem sempre são as melhores. Nós falamos premium, há sleeves agora de outras marcas que são mais finas e conseguem ter melhor qualidade do que as sleeves que nós consideramos premium e são mais baratas.
São as não sei quantas King, né?
Que é exatamente, as sleeve Kings.
Sleeve Kings, acho que é um intermédio, né? A Mayday tem o normal, que até tem os specs 100, e depois tem os specs 50, que são premium, né? E aquele é um intermédio, ou seja, os gajos agarraram, pá, não é preciso premium, que é fixe a qualidade e o aspecto, eu gosto muito das premium, mas conseguiram então pôr um bocadinho mais do que as normais da Mayday, mas a um preço mais engraçado e acaba por contar. Ser suficiente.
Eu neste momento não consigo usar premium porque são demasiado grossas para jogar. Eu agora só me consigo jogar com Sleeve Kings. Pode ser tontice minha, parvoíce, mas eu não consigo jogar agora. Eu tenho ali jogos que ainda as têm e não consigo.
Sim, faz é muito normal. É normal. Fica muito aliás, grosso. era um dos pontos negativos que tinha para falar também. Era isso mesmo. Né? Que era o baralhar. É difícil baralhar.
É. Pois. Muito difícil. E mesmo as cartas colam mais com as premiums, causa as cartas que acabam por colar mais. Outra, já que estamos a falar de feitos. Como as sleeves não são uma coisa inata do jogo quando é feito, os inserts dos jogos muitas vezes não estão a contar com as sleeves, meus senhores. E o que é que acontece? Quando nós queremos sleevar as cartas, o que acontece ao insert? Vai fora. Porque há jogos que têm muitas cartas, e eu dou um exemplo muito disto, que é o Clank. O Clank tem imensas cartas para baralhar, mas se vocês sleevarem as cartas todas, o jogo não vai caber na caixa principal. Vão ter de andar com as cartas lá a rebolar, ou então vão ter de comprar, como eu, um insert mais específico para dar aquilo.
E isso faz mas muito... ainda vejo muito isso para além de... Ainda olha, vejo muito nos jogos... Os jogos do... Mas por acaso, os jogos do Kickstarter, eles até durante muito tempo, uma altura que não, e depois quando o Kickstarter teve um grande boom, a malta começou a ter muito mais cuidado com isso.
Mas porque continua a não caber tudo.
Nas reviews, inclusivamente. Né?
Continua a não caber tudo lá. Porquê? Olha, o jogo que tu tiveste, o The Witcher. Por muito tu me digas que cabe, não cabe. Eu tenho as cartas não. Dos mágicos de fora. Porque... E supostamente eles alegam que cabia tudo e que ia ser tudo espetacular e não fazer... O Pursuit for Happiness, a Big Box, não cabem as cartas todas. Não cabem. Fica tudo a transbordar, fica tudo. Não, por muito que eles te vendam que vai estar espetacular, eu não sei, ou eles contam aquilo que as sleeves, as mais baratas e as mais finas.
Deve ser.
Mas isso é estúpido porque o próprio The Witcher vendeu-te sleeves, eles próprios venderam-te sleeves, eu comprei as sleeves deles e o jogo não cabe com as sleeves deles, o que é estúpido. Por isso, eu acho que eles quando fazem não estão a contar muito bem com as sleeves. Eles fazem aquilo mais ou menos uma medida geral e depois fazem. Por isso, um dos defeitos das sleeves vai ser o jogo ou não cabe na caixa base do jogo ou no que vem e vocês vão sempre ter de gastar ou mais dinheiro numa caixa nova, no insert, ou então vão ter de deitar fora aquilo e vão ter de andar lá a inventar a meter elásticos nas cartas e mais não sei o quê para tentar proteger.
Mas há aí um nicho que eu até me admiro ainda não ter sobressaído um bocadinho nisso, que é as caixas para guardar as cartas. Quando há essa falha dos inserts, epá, nem toda a gente quer comprar um insert, né, em madeira ou mesmo aqueles naquele cartão, etc. Nem toda a gente quer comprar, porque mesmo esses da Folders Play, pá, são caros, os inserts são caros. E a mim custa estar a dar o mesmo preço, às vezes quase, que estou pelo jogo, pelo insert. Custa-me. Pá, eu percebo que vai ser uma grande vantagem, é um grande boost, muitas vezes setup, etc. Eu percebo isso perfeitamente. Mas custa-me um bocado. Eu uso muito daquelas caixas de plástico, uso muito essas caixas para tokens, etc. E faz-me impressão, às vezes aquelas caixas de cartas, para guardar as cartas, Há aquelas de plástico normais, que utilizam-se muito nos médicos, etc. Né? Mas existem só umas, por exemplo, do site da Board Game Geek, que eles fazem publicidade, da Game Genics, etc., uhum. que são caixas que já são mais... que servem para outras coisas. Pode ser uma caixa que tu tiras e está pronta para ser jogada. Isso seria muito interessante e até me faz a impressão como é que isso não me sobressaiu um bocadinho mais, porque lá está, a malta deita fora o insert, mas depois vais pôr as cartas ao lado. Com elástico. Mas eu
explico-te como é que isso não se resulta.
Já experimentaste? Dentro de saquinhos?
Eu te funciono de saquinhos, mas já experimentaste meter as cartas numa caixa dessas?
Não. Das caixas dessas aqui, da King Genics? Ou...
Sim, numa das caixa outras, dessas sim. ou das outras.
Ah, sim, já tenho caixas dessas, sim.
Aquilo fica as cartas... Tu nunca consegues meter as cartas que tu queres todas no jogo e ficam lá super atafolhadas. E tu fores pagar por cada caixinha dessas, sai muito mais caro quase do que um insert. E o insert, tu consegues ter uma caixinha dessas, entre aspas, adaptada, em que podes ter lá as cartas, sacas a para fora e tens as cartas todas. Uhum. Por isso é que os inserts desses que nós estamos a falar ganham muita um grande espaço aí nos jogos. Pá, há falta. Eu uso os saquinhos também, na falta de melhor é o que eu tenho.
Sim, eu também uso os sacos, né? Sim, sim. Eu tenho muita dificuldade em mandar inserts, mesmo os inserts originais fora, principalmente porque muitos dos meus jogos têm miniaturas. E se tiver Fantasy sítios Flight. para guardar as miniaturas... Ah, sim, Fantasy Flight é que não é insert. Fantasy Flight é que não é insert. É que é uma forma de proteger os componentes para transporte. Não é um insert. A Fantasy Flight não faz inserts para jogos. Okay? Se vocês estão a tentar guardar o jogo no insert da Fantasy Flight, não vale a pena.
Parabéns. Não, parabéns, conseguiram fazer uma coisa que é muito difícil.
É pá, sim, nunca fica bem. Depois então aqueles jogos com miniaturas tipo que vinham de Imperial Salt, não sei o quê, que tem aquela dobrazinha para tinhas que levantar, que é para pôr as coisas lá para baixo. Para quê? Não. Aquilo é... Olha, eu usei isso para decoração, às vezes, assim, certo, às vezes para decoração de qualquer coisa. Não serve para isso, né? Isso não é um insert. Agora, há jogos que trazem inserts, bons ou maus, mas vêm para preparar, para levar as miniaturas. Por exemplo, a Simone faz muito isso. O futuro do Death Medal, por exemplo, os jogos vêm dentro dos próprios inserts, né? Há inserts depois melhores que foram? Sim. Eu, principalmente, eu tenho o cuidado de guardar, eu não gosto de pôr as miniaturas dentro de um saco, porque eu, lá está, pinto as miniaturas, portanto, eu depois de pintar as minhas miniaturas, não quero espatá-las dentro de um saco, né? Andarem a roçarem-se todas umas das outras, não. Né? Portanto, nada dessas coisas, não há roçantes de miniaturas aqui no César, portanto...
Tu estás forte nas deixas. Estás fortíssimo.
Não, aqui não há. Portanto, acostumo um bocado às vezes tentar os inserts fora. Lá está, custa-me mais ainda estar a comprar inserts. Pá, não critico quem o faça, né? Como é óbvio, mas custa-me um bocado dar esse valor às vezes. Prefiro comprar outro jogo.
Mas agora que já criticámos tantos as sleeves, agora vou dar mais dois aspectos das sleeves. Pá, ainda tu agora acabaste de dizer traziste as cartas todas do Battlestar Galactica. As sleeves permitem-te adaptares as cartas um bocadinho à tua necessidade, nem que sejam em textos. Consegues agarrar num texto em inglês, em francês, teres um jogo, uma versão, por exemplo, o Forbidden Stars, é um jogo que é dificilíssimo de arranjar. Mas se nós conseguimos arranjar em espanhol e metemos para lá no texto das cartas em português, pá, tens o jogo que tu queres, com a qualidade que tu queres, e as sleeves permitem-te isso. Para não falar de algumas cartas raras, alguns componentes que se foi feito no BGG e tu queres adaptar ao teu jogo, as sleeves permitem de fazer isso e brincar um bocadinho com aquelas cartas e adaptares. E é uma mais-valia também nesse aspecto.
Print and play.
Print and play também, muito bem.
É um ponto positivo, aliás. Eu tenho aqui ao meu lado até um conjunto de cartas de Sagrada.
Uhum.
De um solo autónomo para experimentar do Sagrada. Olha, que é um print and play e eu espatei isto dentro de umas sleeves, imprimi, pus isto dentro de umas sleeves, está a andar.
Eu agora vou fazer uma coisa que quem me conhece vai me bater. Eu não gosto do modo solo do The Witcher, já estive a ver, mas há uma versão não original que fizeram que acho que fica mesmo espetacular e até dá para jogares com dois jogadores, meter aquilo ser um autómata terceiro. Okay. E realmente eu fiz isso, eu tive que fazer um print and play, agarrei naquelas cartas, adaptei outras que lá estavam e fiz isso. Não é uma coisa que eu costumo muito fazer, mas ajuda perfeitamente as sleeves nisso e ajudam-te muito na forma de jogar ali também. Opa, nesse aspecto é espetacular. E o segundo, eu sei que também ias falar disso, mas já te vou roubar, que é o brilho. Dá um brilho completamente diferente às cartas. Mesmo a forma de jogar, e consegues ler melhor, se tiveres umas boas sleeves que não refletem...
Ah, tu, para isso é uma vantagem. Eu, por acaso, eu pus isso do brilho, mas era como uma desvantagem.
Não, mas eu acho que se a sleeve for boa, não reflete a luz, e tu consegues ler muito melhor do que aquelas cartas que vêm com o espelhado, sabes? Que eles às vezes lançam, o material.
Sim.
A sleeve protege-te imenso isso, e eu consigo ler muito melhor no tabuleiro a carta do que sem a sleeve. E sinto muito isso, sabes quando? Quando faço o unboxing de um jogo e depois faço o how to play do jogo. Quando o jogo, porque quando faço um unboxing, como já pronto, podem imaginar, depois meto logo sleeves off da câmera. E sinto que, mesmo para explicar, consigo ler melhor a carta com a luz a cair em cima do que sem a sleeve. Tem de ser uma sleeve boa, não pode ser uma made in prime.
Pronto, eu utilizo normalmente made in prime. Eu agora é que vou fazer o shift nos próximos. Encomendei agora as primeiras, que é para pôr no Touch ao Vivo, até da Sleeve Kings. Pronto. E aí agora vou ver a diferença. Mas eu utilizava muito a minha ideia.
Malta, e vamos deixar aqui a nota: o próximo podcast que nós tivermos daqui a um mês, o César vai nos dar a opinião dele da diferença entre uma e a outra. Pode ser? Okay. Vamos deixar essa pergunta em aberto?
Pode ser. Que em princípio já as tenho. Está a ser um bocado difícil de cá chegarem, mas em princípio já as tenho nessa altura.
Podemos falar também em privado. Também consigo fazer isso chegar depressa. Se for do nosso fornecedor comum, consigo chegar a fazer chegar depressa.
É a tua espera com o Marco lá vá.
Então podias me ter dito que eu tinha lá e... Tá.
Que te queres. Mas o Marco é assim. O Marco depois deixa no cacifo da empresa. Ah, eu depois vou lá buscar facilmente.
Tuxê, tá bem, tuxê. Assim tinhas de passar aqui por casa e jogar. Exatamente. E jogar.
Tá bem.
Sim, senhora.
Certo. Muito bem. Mais alguma coisa?
Não, de uma forma geral. Sim. Para mim, as sleeves são obrigatórias, principalmente quando jogas jogos ou de cartas que precisam de baralhar ou que as cartas são raras. Eu prefiro protegê-las. Opa, um jogo de 10€. 15€, eu não sinto essa necessidade. Não me incomoda muito não ter sleeves. Epá, agora outros jogos caros que nos custam um bocado, epá, não é por 3€, por 4€ que eu vou passar fome. E
normalmente não são 3 ou 4 euros. Não sei que jogos é que tu tens, mas os meus jogos não são normalmente 3 ou 4 euros.
Olha, sleevar o meu clã todo foi 6€. 300€. 2€ cada um?
6€. É que... Sim,
1,90,
6€. Sim, certo. Sim, anda sempre entre 5, mais entre 5 a 10€, 2 ou 3€. A não ser que seja muito poucas cartas. Agora, normalmente,
vou só fazer cartas. Este foi 200€.
Quem não está a ver não sabe o que é que tu mostraste.
Pois, mas isso fica para ver a joia secreta.
Ok, pronto. Está bem. Certo. Mas sim, para mim não é um tem que ser, ok? Depende do jogo. Se for um jogo que eu gosto realmente muito, sim, sleeve, ponto final. Se for um jogo que eu vejo que as cartas vão se degradar rapidamente, ou que as cartas têm má qualidade e eu gosto do jogo, sim, ok, vou sleevar, certo, ok? Uhum. Mas não vou à loucura sleevar. Aliás, tive uma boa experiência do Aliens, do jogo de cartas do Aliens. Uhum. Como é que ele se chama?
Encounters.
Aliens Encounters, exatamente, em que sleevei aquilo, tive uma... Que tempo para se livrar aquilo tudo, e depois acabei por vender o jogo. Não é que eu não tenha gostado, mas acabei por vender o jogo. Até olha, lavaste livros, nunca sabia isso para nada. mas pronto, epá, lá está. Não tenho que se livrar sempre, mas acho que tem vantagens, né? Depende muito do que é que vocês pretendem do jogo.
E há jogos,
e do... não é do orçamento, lá está, precisa, não é para o orçamento.
E há jogos que não precisam, por exemplo, estávamos a falar, o Too Many Bones não precisa nada. As cartas são plastificadas à prova de água e à prova de qualquer dano, por isso está tudo espetacular.
Sim. Sim, certo. Mas isso é conteúdo já para mim. Não é muito normal de ser assim. Muito bem, então, pessoal, então vamos passar, antes de passar ao próximo segmento, só aqui um pequeno à parte que queria vos deixar. Nós estamos a querer lançar um novo segmento, aliás, depois vamos aqui intercalar introduzindo esse novo segmento, vamos depois intercalar até o Above and Below e o Joia Secreta. Alguns episódios é um, noutros é outro, mas queríamos depois incluir aqui um para haver um bocadinho mais, um segmento para haver um bocadinho mais interação com vocês. Portanto, nós vamos chamar esse segmento Pergunta a Quem Não Sabe, em que é muito simples. Nós queremos para cada episódio que vocês nos deixem perguntas, seja no para o nosso e-mail do podcast@daisecultural.org, seja no Facebook, seja no WhatsApp, onde vocês quiserem. Deixem as vossas perguntas.
Deixa.
Exatamente. E digam, nos comentários no YouTube, obviamente, e perguntem o que vocês quiserem. Basicamente é vocês fazerem perguntas a estes dois caramelos, seja do que for, e nós respondemos a essas perguntas. Para haver aqui um bocadinho mais de interação convosco, já que nós não fazemos muitos diretos, ou poucos, ou quase menos diretos, portanto não existe essa interação, nós gostaríamos de ter, portanto, malta, deixem os vossos comentários. Deixem os comentários, mandem para o e-mail, Facebook, WhatsApp, deixem as vossas perguntas, nós queremos respondê-las a elas, ok?
Espero só com a vossa ajuda
é quem não sabe.
Só com a vossa ajuda é que nós podemos criar este novo segmento e acho que tem todo o potencial para andar. Acho que há muitas perguntas que nós fazemos off the record e que nos fazem nas convenções, nos eventos, quando nos vêm, e por que não fazer aqui? E se calhar a vossa pergunta é a pergunta de mais 4, 6, 10, 20 pessoas que nós aqui temos, e pode responder a essas pessoas e ajudar também a quem se calhar anda à procura de um jogo ou de alguma mecânica, ou saber onde está o amor. Perguntem o que vocês Exatamente. Quiserem a quem não
cenas,
sabe.
Podem ser cenas mais estranhas, faz mal, nós não temos medo, nós estamos cá para responder.
Podem perguntar de anime, que o César não sabe, mas eu sei, está bem.
Exatamente. Bora lá então para Siga. O próximo segmento. Siga lá, então. Espera aí... É aqui.
Above and Below.
Como o César já disse...
E agora, desculpa lá, antes de começar, já aparecia agora o Bruno. Aqui perdido, onde é que eu devo carregar durante o top? Se não viste, vão ver. Vão ver.
Vão ver,
o Bruno é uma comédia a ficar completamente perdido na tecnologia. Espetacular. Desculpa lá, Diogo, siga.
Faz mal. Como o César já disse, este tópico é um dos nossos favoritos também, mas é um tópico que vai começar a aparecer em podcasts alternados, porque queremos dar sequências, também coisas novas, queremos inovar um bocadinho. Mas, como eu disse, é uma das coisas que nós mais gostamos de fazer e que tem um bocadinho de interação entre eu e o César, e podemos aqui comparar algumas coisas. O Above and Below, para quem já nos ouve nestas temporadas, eu e o César desafiamos-nos no BGA a jogar um jogo e a caracterizá-lo e a colocá-lo numa das nossas top 5 jogos de jogar no BGA. Não vamos caracterizar como é que é o jogo ou as mecânicas, nada disso, e se temos o BGG que vai fazer e avalia o jogo. O que nós queremos saber é como é que o jogo se adapta numa versão digital. E desta vez o escolhido foi um jogo muito querido para mim e para o César, que é o Gizmo. O Gizmo, para quem não sabe, é um jogo que é um engine building que nós vamos fazendo e estamos a tentar criar as melhores invenções e mais valiosas. E para isso vamos ter berlindes que vão fazendo sequências quando nós os adquirimos e vamos poder potenciar as nossas ações fazendo então com eles os engine buildings que nós falamos. César, já tinhas jogado Gizmo?
Não, nunca joguei.
Nunca tinha jogado?
Não.
Eu
já tinha ouvido falar bastante dele, não só através de ti, eu sei que tu gostas muito do jogo, já tinha ouvido falar do jogo, até porque foi, eu tinha o Potion, tinha Potion Explosion, e pá, como tem aquela mecânica também com as bolas e etc, até cheguei a ver, mas nunca joguei nem nunca dei um passo para comprar. Isso foi uma estreia.
Para quem não sabe, o Gizmo é de uma das grandes empresas do momento, que toda a gente fala nos seus primórdios. É um jogo de 2018, e foi um jogo que a empresa lançou e depois deixou estar, que estamos a falar da Cool Mini or Not. É verdade, este jogo é da Cool Mini or Not. E
não Kickstarter.
Não Kickstarter, sim. Foi lançado,
ainda deixou estar.
Ainda é mais estranho. E foi lançado muito off the book. Foi lançado, ok, está aqui um jogo. E o jogo tem feito muito sucesso de boca em boca. Mas eu gosto muito do jogo, eu admito que adoro o jogo e é um dos jogos favoritos. Tenho muita pena de não haver expansões para o jogo, mas estou muito curioso para saber o que é que tu achaste da implementação deste jogo e de jogares o jogo, tens tido a oportunidade. Fala comigo, César. Então conta-me.
Assim, começando pelo tutorial. Uhum. Então, não está mal, mas ainda tive necessidade de ver algo mais, para perceber um bocadinho mais as mecânicas do jogo. Lá está, mas eu também sou muito também visual e ou aquilo está bem feito também. Eu gosto de sempre ver um vídeo de alguém a jogar ou algo assim do género. Mas pronto, o tutorial está aceitável. Acho que está aceitável. Uhum. Ajuda a perceber minimamente o que é que tens de fazer no jogo. Mas pronto, não fiquei totalmente esclarecido do que era o jogo, como é que poderia haver interação das cartas, principalmente a parte de arquivar e como é que faz o upgrade dos diferentes fases, o que é que podes arquivar, o que é que não podes, não sei o quê. Pronto. Não era tão esclarecedor nesse aspecto, mas pronto, é aceitável. Está longe daquilo que a gente já viu de bom aqui, mas pronto, já vimos coisas piores, sinceramente.
Touché. Concordo contigo. O tutorial. Eu fui fazê-lo um bocadinho já sabendo e apanhei um bocado de seca porque eles engonham um bocadinho e explicam as coisas às vezes um bocadinho por ali um bocadinho só assim a despachar. Engonham, mas conseguem não aprofundar o que se calhar deviam aprofundar. Que eu acho que é uma...
Não, um jogo complicado.
Nada?
Não, um jogo complicado.
Mas... E por isso é que eu digo, acho que engonham, complicam demasiado o que não é e o que deviam simplificar não o fazem. Mas sim, desenrasca, dá para perceber, acabas por ter de lado uma vista olhos ao manual só para te esclarecer algumas dúvidas. Sim, senhora. E depois?
Pronto. Interface, o que é que achaste da interface, tu?
Pá, a interface eu acho que está muito bem feita. Eu jogo muito ao jogo no BGA, acabo por jogar muito, apesar de ter muita pena dos berlindes, mas eu acho que a interface está muito bem feita, porque mesmo os sítios onde estão colocados o interface das coisas, os pontos, as bolas que os adversários têm, as cartas que eles têm, quantos é que falta, acho que está muito bem feito e a forma como eles dinamizaram e colocaram. Porque o mais importante para ti acaba por ser os berlindes, que estão, e eles conseguem fazer isso, as cartas que eles têm ali, as três listas de cartas, quando tu consegues aceder à acessibilidade, o que não consegues meter. E é perfeitamente normal, é o tabuleiro dos outros adversários, mas isso também é normal, não consegue caber tudo. O que eu acho que fica um bocadinho aquém, e foi o único defeito que eu achei no interface, para mim, foi... num jogo normal tu consegues perceber quantas cartas de nível 3 é que os adversários têm. Tu consegues ver? Ok, ali. Ali não consegues, tens de ir olhar para o tabuleiro. Eu acho que no sítio onde está o score dos adversários, podia dizer, já tem duas cartas nível 3, já tem as 3 cartas, percebes? Acho que era uma mais-valia porque é uma coisa tão importante no jogo, tu sabes, ok, ele tem duas, eu tenho uma, tenho este tempo ainda para comprar esta, ou que não vou conseguir comprar esta, tenho de fazer outra coisa. Acho que é o único defeito que ali que tenho no interface é esse. Obviamente, o jogo brilha muito com os berlindes na vida real, não é a mesma coisa estar a jogar ali ou estar ali a calhar o berlinde e mexer no berlinde e sacar o berlinde, mas pá, a nível de interface acho que está muito bem feito.
Sim, também gostei. Lá está, é um jogo que tens ainda alguma informação para ter sempre disponível, ok? Tens sempre, só o facto de teres os 3 níveis de cartas, tens de ter sempre ali disponíveis. Tens a parte dos berlindes, está muito engraçada a parte dos berlindes de estarem, porque tu podes sempre ou consegues sempre ver, né? Mesmo na vida real, tu consegues, tens os berlindes disponíveis, mas consegues sempre ver o próximo berlindo que vai aparecer. E eles fizeram isso muito engraçado, fizeram um berlindo meio esbatecido, né? Portanto, fizeram uma filinha dos berlindes. Os berlindes estão realmente disponíveis, estão a cor sólida, e depois tens do lado esquerdo, que é onde saem os berlindes, vês um esbatecido que é o berlindo que vai sair a seguir. Não está disponível, mas vai sair a seguir. Acho que aí tiveram muito bem, ficaram muito engraçados. Tens também a tua zona onde tens os berlindes, também está sendo disponível. Acho que eles tiveram excelentes. Acho que foi uma excelente implementação em termos de interface. Não tenho grandes razões que... Lá está, pronto. Agora, se calhar, sim, estar a olhar para o jogador dos outros e perceber qual é que é o nível de cartas que eles têm, etc. Sim, lá está. Tens um bocadinho menos informação nesse sentido do que, se calhar, terias na vida real. Mas pronto, mas aí lá está. Depende do tipo de jogador que tu és. Eu, como sou um jogador que não olho muito para o tabuleiro dos outros, portanto, acabo por não sentir falta disso. Mas pronto, tu, pelo visto, é um ponto negativo realmente que tens.
Neste jogo, eu acho que é importante para tu saberes quantos turnos é que faltam para acabar o jogo. Como estás tão dependente do jogador arranjar a terceira carta, e as cartas estão bem identificadas, demonstra-se mesmo que são três, que é mesmo para tu veres no jogador, ok, ele tem dois, ele tem um, eu tenho, faz falta isso, e acho que ali em baixo perdes um bocado a noção disso, perdes ali um bocadinho essa informação. Outra mas, coisa que eu também diz.
Mas mesmo as próprias cartas, acho que estão bem feitas também. As cartas são, acho que é igual ao real, não é? Elas não estão alterados. E mesmo os símbolos do que é que as cartas fazem, que tem a artezinha, etc., que lá está, vês que é a primeira vez, pois já não olhas para aquilo, mas tens pois, as cartas a dizer o que é que fazem, e mesmo estando igual ao que a carta é real, então, que portanto, fica sempre um bocadinho mais pequenino, tens informação perfeitamente visível de que cada carta faz. Espetacular, muito bem feito, não tenho razões de queixa nenhuma.
Próximo tópico, se calhar para ti é mais difícil, é o que é que o jogo, a atualização trouxe para... O que é que melhora, entre aspas, em termos do contexto do jogo, aqui entre se calhar eu. O que conta aqui muito é a nível dos pontos. Tu acabas por perder um bocadinho a noção dos pontos que tu tens, porque tu começas só a ver cartas, e tu focas-te muito é nos combos. E o digital permite ver quantos pontos tu tens e a possibilidade de quantos mais pontos podes ter consoante algumas coisas que tu faças. Tens cartas que dão pontos consoante o número de bolas que tenhas, de berlindes, tens outras que estão pelas sequências que tu tens, N coisas. E isto facilita-te muito porque estás sempre com atenção um bocadinho, ok, eu tenho X pontos. Ok, o adversário tem X pontos, ok, já sei mais ou menos onde é que eu estou. Se eu fizer isto, ganho mais ou menos, e ele permite um bocadinho essa vantagem. Pá, é uma vantagem de todos os digitais, é verdade, mas num jogo que é um engine building, tu estás muito mais focado na melhor combinação e na melhor forma que tu tens para ganhar pontos, saber, epá, se calhar eu tenho que fazer esta combinação, mas não me vai dar tantos pontos e eu preciso ali é de pontos, porque neste momento estou a perder pontos. Se calhar tem mais sentido, em vez de fazer, otimizar aqui a combinação, ganhar pontos para tentar fazer isto no próximo turno. E isto dá-me ali um bocadinho mais de vontade nesse aspecto, pelo menos da minha parte.
Sim, certo, ok. Faz sentido. Uma pequena coisa que eu não mencionei na interface, desculpa lá, que vi, que era, às vezes as cartas em que tu fazes o transmute, basicamente, para outra cor ou para multiplicar, às vezes é complicado e andas ali a clicar à bruta. Clica ali, clica, mas eu quero converter esta bola para esta cor. Esta quero converter para amarela para uma vermelha. Epá! Que é para poder construir aquilo. E andas ali a clicar, trac, e aquilo nunca mais muda. Epá, achei que aí não consegui. Eu tive dificuldade em perceber como é que é a ordem que eles pretendiam que aquilo fosse feito. É o único ponto assim mais negativo então que eu
ainda dou outro. Então. Quando são duas, eu não via a segunda bola. Eu queria ver a segunda bola. Onde é que está a segunda bola? Mas eu não vejo a segunda bola. E a segunda bola está ao lado, mas está bué transparente. Está muito esbaçada. Está aqui. É muito perigo. Agora, para mim, este é o ponto forte que o jogo tem. Agora, o jogo já é muito bom. O digital traz para mim isto, que é mais uma estratégia. É mais uma forma de fazer estratégia do que melhorar o jogo. Dá-te mais uma possibilidade para mim. Pontos negativos. Como eu já te disse, a questão do... agora deu-me uma branca. Desculpa. A questão que tínhamos acabado de falar, o negativo do jogo, de não veres a terceira carta.
Ah, não veres a terceira carta, sim.
Não veres a terceira carta. E, para mim, a questão de quando tu tens a fazer as pesquisas aos baralhos e fazer, acho que não está tão bem integrado, porque atrasa-te imenso o jogo. Num jogo normal, tu consegues fazer isso enquanto os outros estão a fazer outra coisa. Ali não. Empata-te imenso o jogo e estás ali imenso tempo à espera. E isso acaba por tornar o jogo mais lento do que ele realmente necessita de ser, porque no jogo normalmente a correr isso não acontece. Tu fazes isso, ok? E o jogador ao teu lado já está a fazer outra coisa.
Não. Ok.
Acho que sim. Mas de uma forma geral, o que é que tu achaste do jogo? Nunca jogaste?
Bem, eu gostei, eu achei o jogo giro. Acho que gostava de jogar ao vivo para mais ter uma melhor noção. Mas acho que é um jogo que é capaz de funcionar até para o meu grupo, sendo uma coisa mais simples, até para trocar se calhar um bocadinho o Potion Explosion. Tive uma melhor sensação, acho que mais facilmente há uma melhor sensação de engine building, realmente, de fazer os combos e etc. Não é fácil. Acho que muito facilmente te distrais do jogo, Portanto, nota-se ali que tens alguma curva de aprendizagem, o que é bom. Okay?
Sim.
Mas gostei. Pá, gostei do jogo, gostei da implementação. É um que está, pá, vai ficar dos meus favoritos para de vez em quando jogar. Portanto,
para mim foi
boa dica.
Sim. Para mim foi uma das minhas surpresas. Eu andava sempre já há muito tempo do jogo. Aliás, eu não sou grande fã do Potion Explosion. E andava sempre à procura daquele jogo, andei à procura, e por acaso tive uma oportunidade de o adquirir por uma troca e disse, ok, vou tentar, porque não? Pá, e adorei o jogo, adoro o jogo. É daqueles jogos que quando vem cá, qualquer pessoa que vem cá à casa, gosta um bocadinho de jogos de tabuleiro, agarra naquilo e diz, espetacular.
Ok.
Agora, dúvida. Vou realçar o nosso top 5, que eu não disse no início, mas agora quero salientar. Em primeiro lugar temos o Takenoko. Em segundo lugar temos o Azul. Em terceiro lugar temos Downforce. Em quarto lugar temos Dice Hospital. E em quinto lugar temos King's Guild. Sendo que depois temos em sexto Architects of the West Kingdom, Setup Session, 8 Nidavellir e por aí fora. Onde é que vamos meter o Gizmo? Eu gostava que ele tivesse pelo menos nos 5 primeiros. Acho que é um jogo que merece.
Não, nos 5 primeiros está. Nos 5 primeiros está. Eu, vamos começar pelo quinto, eu kickava o Kings Guild, uhum. Kings Guild, certamente, ok? Eu acho que até o punha à frente do Dice Hospital.
Okay? Eu ainda te vou mais longe, eu acho que o colocava à frente do Downforce. Porque o Downforce, eu sei que tu jogas muito Downforce, eu sei que tu gostas muito da implementação, mas este consegue-se tornar um bocadinho mais simples.
Não sei se concordo.
Não te consigo convencer.
Não sei se concordo. O Downforce, acabas por ter uma melhor ideia do que estás a fazer com. Lá está, primeiro tens um tabuleiro maior também. Não sei.
Puxando assim, se calhar não sabes, não é?
Não sei.
O que eu sinto é que no Gizmo tu consegues ter, como é o engine building, estás ali tão focado no engine building, consegues concentrar tão bem, porque ele dá-te o que tu queres e faz.
Mas eu dou um ponto negativo. Não consegues ver muito bem o que é que os outros estão a fazer.
É verdade. É? Não consegues ver.
Que é uma parte importante do jogo. Pode ser uma parte importante.
Se eu tivesse aquilo, se garanto que estaria até à frente do azul, se eu conseguisse ver o que é que os... Esse terceiro ponto. Tudo bem. Aceito. Aceitar abaixo do Downforce. Aceito.
Pronto. Deixamos abaixo do Downforce. Vá lá. Pronto. Ok.
Aceito. Está bem.
Parece-me bem.
Sim, senhor. Então temos um novo... menina aqui. E então agora a nossa nova lista.
Qual acaba a nossa lista?
Takenoko, Azul, Downforce, Gizmo em quarto lugar e Dice Hospital a fechar o nosso top 5. Pá, começa a ficar aqui um bom top 5 aqui, tendo em conta.
Já está há algum tempo, né? Mas mesmo os outros que foram embora já eram mesmo Kings Guild, o Architect, já eram boas implementações, percebes?
Já não, mas olha, já não havia aqui um destrono há algum tempo, já tínhamos andado aqui a bailar entre aqui alguns jogos. Pá,
o que está aqui. O último acho que foi o Ark Nova, não foi? O último que nós fizemos acho que foi o Ark Nova, que ficou mesmo.
Ficou quase em último lugar.
Quase em último, não foi? Desculpa, Bruno! Mas pronto, é assim. Olha, são jogos que estão a ganhar pó. O Miguel tem o jogo a ganhar pó, portanto, olha, temos pena.
E eu vendi o meu, por alguma razão, Bruno. Por alguma razão.
É isso. Então pronto, é assim, pronto, já temos um novo top do Above and Below. Vamos passar para o nosso próximo segmento do Joia Secreta.
Joia Secreta.
Lá está, sim. Sempre a dar chicotadas, o marca dá grandes chicotadas. Diogo, ora bem, antes de dizer, perguntar ao Diogo, o que é o Joia Secreta? O Joia Secreta basicamente é um segmento em que nós trazemos um jogo, ou eu ou o Diogo, trazemos um jogo que achamos que não tem a visibilidade suficiente, que é um jogo que não é muito falado e que deveria ter um bocadinho mais de amor à volta dele. Portanto, Diogo, hoje é a tua vez de trazer o Joia Secreta, portanto... Diz-me então, o que é que tu trazes hoje?
Bem, no seguimento nós temos estado a dar do programa, em que temos estado a falar muito da Cool Mini or Not, ou da CMON, da CMON, como vocês chamam agora, mais recentemente, o tesourinho que eu venho trazer é um jogo da mesma empresa, da Cool Mini or Not, quando ela era fixe, chamemos-lhe assim, quando era uma empresa muito fixe. Nesta altura ainda era.
Diferente
do jogo. Sim. A pensar mais nos jogadores, se calhar, na altura. E na inovação. O meu jogo que eu venho trazer foi um Kickstarter que eles lançaram. Por volta de, eu não quero induzir em erro, mas de 2016, sendo que o jogo depois foi lançado em 2017. Uhum. E é um jogo que, após o sucesso do Arcadia, para quem não conhece, é um Skirmish, como eles lhe chamam, em que duas equipas não abatatadas uma com a outra, eles viram potencial nessa temática e decidiram lançar um mini dungeon crawler, chamemos-lhe assim, de seu nome, Masmorra Dungeons of Arcadia. Então, a ver? Em que ele vai buscar alguns bonequinhos desta premissa e acabas por ter um jogo competitivo ou cooperativo, consoante o que tu quisesses, peço desculpa aí que já bandei uma castada na câmara, e iríamos andar com esses bonecos numa masmorra em que íamos explorando. Na altura isto era uma grande novidade, explorar o mapa aparecendo um tile e de repente acontecer alguma coisa, teres monstros, e inovaram em que isto era competitivo, em que eu e tu somos um boneco completamente diferente, temos poderes completamente diferentes e a partir daí vamos ganhando poderes especiais e vamos evoluindo a nossa personagem. As personagens eram assim estes cartõezinhos, como vocês estão aqui a ver, em que nós tínhamos dados, e estas personagens iam tendo habilidades especiais em que íamos jogando esses dados e adaptávamos àquilo que tem. Um bocadinho à Tiny Epic, tu não gostas muito, já me disseste, mas o Tiny Epic fazia isso, que agarra naquelas
cartas. Mas não gosto, não ligo.
Mas, sim. Calma. Mas, fã, não gosto das coisas pequenas. E depois, o que é que eles inovaram ainda mais? Os monstros, em vez de ser as minis, em vez de ser aquilo que nós tínhamos, eram isto, uns dados. E o que é que estes dados faziam? Tinham um poder de ataque e um poder de defesa. E quando nós tínhamos uma sala, lançávamos este dado e a face que ele calhava era o monstro que nós íamos ter. E isto tornava muita diversidade ao jogo, porque na mesma sala podiam acontecer vários monstros. Pá, e isto era muito giro, porque depois os monstros tinham isto, que são as habilidades especiais que eles têm, o que é que fazem, o que é que não fazem. E isto dava muita versatilidade ao jogo.
No tabuleiro, só um bocadinho à parte, no tabuleiro os monstros eram o próprio dado era o monstro.
É o próprio dado é que é o monstro.
Miniatura
não,
do
não.
Monstro.
Ficava aquele dado no lugar. A única mini que tu tens, e não, elas não vêm pintadas, isto já foi um trabalho que me fizeram, era as do jogador e das suas personagens. Estão aqui a ver? Eu tenho a versão Kickstarter, tenho imensas personagens aqui. Quero só salientar uma, pá, que eu acho que fica bem para quem é fã de jogos e tudo e mais alguma coisa, que é esta personagem, que é a minha favorita, que é o Frog do Chrono Trigger. Não sei se tu conheces, mas que é uma das minhas personagens favoritas dos jogos. Pá, e o jogo é um jogo que é muito pouco falado, este Masmorra. É um jogo super competitivo, há imensa interação entre jogadores, porque depois nós temos tesouros que vamos apanhando nos tiles e que vão-te fazer danos a ti. Eu posso causar dano direto, posso-te roubar pontos, posso-te roubar poderes, posso-te roubar pontos de vida e ficar com eles, e isso te causa ali muita dinâmica. E para quem gosta de jogos ali um bocadinho competitivos e de fazer um bocadinho mal aos nossos adversários, vale muito a pena, é muito engraçado. O jogo, como eu disse, também tem a versão cooperativa, em que os dois vamos trabalhando e só quando um de nós chega a um certo nível aparece o último boss e andamos os dois à batatada com ele também, que é um
dado... Era o que eu ia te perguntar, qual é que é o objetivo do jogo? Ou tem tipo diferentes missões, como tinhas no arcade, etc?
O competitivo é... Chega primeiro aos pontos. O objetivo é chegares a 21 pontos. Tu vais ganhando entre ganhar tesouros, as cartas de tesouro, derrotando inimigos. Tu vais fazendo isso e vais alcançando. O modo cooperativo é chegares ao boss e vencê-lo. Sendo que depois eles lançam mais tarde o modo competitivo contra um boss. Quem chegar primeiro ao boss e vencê-lo, ganha. Pronto, pode também acontecer isso. O boss, para vocês terem noção, acaba por nem ser um dado, nem uma mini, é um token daquelas poker chips.
Da chips, sim.
Yeah. E então, depois começas a ganhar vários bosses diferentes que fazem coisas. O jogo foi lançado em Kickstarter. Foi um sucesso até bom, porque na altura aquele Mini or Not fazia Kickstarters baratos com muitas coisas. E é um jogo que já não se vê muito à venda, pelo menos os componentes do Kickstarter. Eu tive a sorte de conseguir ainda arranjar numa altura boa, consegui em segunda mão, mas cada vez que eu mostro o jogo as pessoas pagam imenso dinheiro por este jogo. E é um jogo que eu acho que, mesmo a versão base é engraçada, tem 5 personagens, pá, não são as 12 nem as 19 que vêm na versão Kickstarter, mas 5 personagens até são bastante engraçadas. E para jogar com os amigos na palhaçada, fazer as coisas, pá, compensa, é um jogo engraçado, é um jogo divertido e acima de tudo riste, que eu acho que é muito giro, riste no jogo. Olha, eu vou-te fazer isto, vou-te tirar pontos a ti, agora vem para mim. Ah, mas eu vou-te meter este monstro à tua frente para te lixar, que é mais forte do que tu. Pá, e andas ali num picanço que é muito divertido. Para não falar da exploração da masmorra que tu vais fazendo, porque nenhuma masmorra é igual, porque os tiles são sempre diferentes, que tu vais calhando. Pá, é muito giro. Peguem muitas coisas que eu gosto de vários jogos e adapta aqui com aquela know-how da Culmini or Not há uns tempos atrás, com aquelas minis bonitas, com aqueles tokens bonitos, uhum. Com... Pá, olhem estas moedas de plástico. Isto eram moedinhas de plástico que vinham. São pormenores muito giros e que eu gostei muito. Pá, espero que tenham gostado. Que é o meu...
Porquê que achas que o jogo não tem tido tanto, ou que é um bocado no esquecimento? Porque, por exemplo, o Arcadia Quest é um jogo ainda mais antigo, né?
Uhum.
Teve depois várias versões, o Inferno e etc.
Sim.
Mas continua a ser um jogo que até muitas vezes aparece. Né? Aparece mesmo em tops e que a malta joga e etc. Mas Morra, por acaso, é muito pouco falado.
Eu acho que este jogo perde um bocadinho muito por causa de usar o nome da Arcadia, porque as pessoas pensam que isto é mais um seguimento do Arcadia. Acaba por ser mais um jogo ali perdido no mundo. E é um jogo completamente diferente. É um jogo que é um dungeon crawler. Não é muito complexo, ok? Se calhar a versão de base não é aquele jogo que tenha, como tem 5 personagens, acaba por ser aquelas 5 personagens. Mas eu acho que é muito perder por usar o nome, tal como um jogo que tu tens, o Starcadia. O Starcadia é um jogo que não soube falar muito tanto como o Arcadia.
Uhum.
Porquê? Porque usa a mesma premissa, o mesmo nome, e as pessoas, ok, o Arcadia é o que eu mais conheço. Eu acho
e
que
o aspecto é muito idêntico, né?
Sim,
as miniaturas são aqueles chibis, é exatamente igual, a arte é igual, é tudo exatamente igual.
Eu acho que confundi muito por ser o mesmo jogo. Aliás, engana tanto, tu na versão do Masmorra tens cartas para jogar com as minis dos outros.
Uhum,
percebes? Exato. Então acaba por haver ali muita confusão. Dá para jogar, não dá, o que é que é, o que é que não é. E por outro lado, pá, como não é um jogo muito falado deles, o Arcadia, quer tu queres, quer não, a Culmini or Not faz imensa publicidade, lança jogo, expansão atrás de expansão atrás de expansão, para chamar um bocadinho. Lança o normal, depois lança o dos pets, depois já tens o Inferno e depois tens isto. Isto foi um jogo que eles agarraram, tiveram uma ideia de fazer um dungeon crawler, que só por si já é um grupo reduzido de pessoas que gosta, e que agarra no dungeon crawler e diz, olha, está aqui, vamos usar estas personagens e usamos dados como isto. Pronto. E passa um bocadinho ao lado. Mas eu acho que é um jogo que merece aqui a atenção das pessoas. Por isso.
Eles até podiam ter feito um bocadinho diferente. Tinham seis chibis da mesma, mas, por exemplo, agarra no Zombicide, por exemplo. Né? O Zombicide também tem muitos jogos diferentes que acabam por ser Zombicide. Não é? Acho que o que difere bastante em relação a este é que os Zombicides, na realidade, são todos diferentes.
Sim, desde a temática.
Tematicamente, o aspecto e tematicamente, os jogos são muito diferentes. E eles aqui mantiveram-se iguais, quiseram se meter no mesmo universo e acho que aí perderam um bocado por causa disso. Deviam ter feito uma coisa um bocadinho totalmente diferente, noutro tipo de universo, noutro tipo de aspecto, não é? Portanto, ou como foi o Zombicide, tens os tempos 2, tens o Black Plague, que é nos tempos medievais, até é um bocadinho diferente, tens os do Green Horde, que é com orcs, não é?
Sim, sim.
Tens agora da Marvel,
para fazer.
Nova Zombies, etc. Portanto, são um bocadinho diferentes sempre todos uns dos outros. Acho que aí eles perderam um bocadinho. Sim. É pena.
Eu acho que é um desperdício. É, e tem coisas inovadoras na altura que não Sim. vias. Tem a criares a tua masmorra, o evoluires a tua personagem, que tu tens cartas que depois vais desbloqueando habilidades novas, os dados, cada habilidade tem uma habilidade especial, tu atacas, defendes e fazes com 5 dados que tu tens e tens de trabalhar com eles que fazem coisas. Pá, tudo isto são mecanismos que na altura eram novidades, que ainda nem tens muitos jogos com estas características todas, pá, e que para mim é demasiado subvalorizado até. No BGG ele está com 7 neste momento, mas há muita gente que o critica. Porquê? Porque já não consegue arranjar as coisas de expansão do Kickstarter. E não. Então dá-lhe pior. Ah, o jogo funciona melhor que o Kickstarter. Eu não digo que não critico. O jogo também funciona bem com sim. O jogo funciona bem com o normal. Óbvio que o Kickstarter tens muito mais personagens, tens muito mais coisas a acontecer e fica mais bonito, realmente.
Sim, mas aí o Simon tem um grave problema, e tem muitas vezes um grave problema, que mete muita coisa de Kickstarter, mas depois as coisas que são extra, muitas vezes nota-se que não foram devidamente testadas, não estão tão equilibradas ou não são tão interessantes às vezes. Há exceções. Mas
o Blood Rage e outras por aí, mas é como eu digo, isto era a Culmini antigamente, que fazia as coisas bem. E é um jogo, como eu digo, que acho que devia ser mais falado, não o é, e é uma das minhas joinhas que eu acho que joga-se muito bem e tem tudo aquilo que eu gosto no jogo. É um Dungeon Crawler, é super competitivo, tem maldade ali no meio de eu fazer de coisas e tu a fazer as coisas a mim, e é um bocadinho uma corrida, porque adquirir mais pontos, matar mais bichos, tens várias estratégias para chegar lá, mas depende sempre dos dados. É um bocadinho mindless fun também, que eu gosto muito. Não sei se tu já o conhecias.
Já o conhecia. Não cheguei a ir, eu tinha na altura o Arcadia Quest, e lá está, foi muito na altura, é mais um. Já tenho o Arcadia. Daqui que eu vou agarrar no outro, né?
Não parece muito diferente,
É, e depois a coisa do. Epá, até pode ser engraçado, mas a coisa dos dados em vez de as miniaturas, lá está, eu gosto muito das miniaturas, né? Acabava por ser. Não. Ok, não vou. Na altura não fui. Até na altura também não fazia muito com os Kickstarters. Na altura que ele saiu, portanto, ainda menos desmotivado. Isso. Mas pronto, é fixe. Epá, mas sim, é um jogo, é diferente, lá está, é um bocadinho diferente.
E pegando ainda no que tu disseste, sabes que ao início também estranhei os monstros não serem monstros, não serem minis, serem dados, mas aquilo fica tão bem e dá tanta versatilidade no jogo.
Sim.
Fica muito fixe, porque num dado, num monstro, podes ter 6 monstros diferentes. São habilidades completamente diferentes. É muito
E dá mais emoção do que largares uma carta. Tu podes ter a mesma coisa de um monte de cartas, né? Porque isto é um monte de cartas e tira depois uma miniatura, né? Mas lançar o dado acaba por ser um bocadinho diferente nesse aspecto. Sim, malta. Porque os dados também são fixes. Ao contrário do que a outra malta diz, os dados são fixes.
Okay? E ainda vos digo mais. Quando é um adversário lançar-vos um dado que há alguma coisa que vos pode acontecer a vocês, ainda mais pica dá ao jogo. E tu lançaste-me este gajo é invencível. Só tem de ser com Holy Water e eu não tenho nada de Holy Water. Não.
Muito bom. Boa.
Pronto. E este foi o meu Joia Secreta. Espero que tenham gostado. Isto passou tão depressa, que já estamos no final deste episódio. Estiveram a ouvir então o nosso DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, com o grande, o enorme César Mendes e comigo, o Diogo Trindade. Já tínhamos imensas saudades vossas, e espero que vocês também tenham saudades nossas. Gostaríamos de saber então o que é que vocês acharam um bocadinho do nosso regresso, se estivemos bem, se gostam do futuro que vamos caminhar, daquela rúbrica do Pergunta a Quem Não Sabe. Volto a realçar, precisamos da vossa ajuda para esta rúbrica conseguir avançar. Precisamos que nos façam as perguntas, as questões, e que colaborem connosco aqui na coleção. Também gostaria de saber se vocês usam sleeves, se não, se são viciados como eu, ou se usam apenas o essencial como o César, que é o correto, entre aspas, o não doente, como eu sou. E se põem sempre em conta os preços das sleeves, e se já experimentaram, vá a outros tipos de sleeves, também é importante nós sabermos. Também gostaria de saber a vossa opinião de como está o Top of Mind, se concordam, se gostam com este gizmo, ou se está no sítio certo, se não, ou se gostariam antes de ver...
O Above and Below, queres tu dizer?
Sim, desculpa, o Above and Below. Isto também já começa a cansar, já não estou habituado a este ritmo. se concordam com a Above and Below, se concordam com a saída do King's Guild ou se acham que ele merecia estar no top 5 em vez de Gizmo. O que eu, se fizerem isso, digo já, estão errados. Mas pronto, é só uma opinião. E por último, não se esqueçam, participem também, falem no Facebook, no WhatsApp, no e-mail do podcast @dicecultural.org ou aqui mesmo no YouTube para deixarem a vossa opinião e se também já jogaram Masmorra e se são, como eu, uns grandes fãs. Aproveito para relembrar que o Dice Cultural continua a lançar muito mais conteúdo escrito e em vídeo, apesar dos nossos colegas do Tripé estarem um bocadinho mais ausentes, mas prometem que vão voltar em breve, e não se esqueçam de nos seguir também a partir do nosso site da Dice Cultural, que tem lá os links para as nossas redes sociais e os nossos parceiros. E até lá, até para o mês que vem, e preparem-se, o próximo episódio vai ser espetacular, não é, César?
Mais nada, obrigado pessoal, até à próxima, e não se esqueçam, lancem lá essas perguntas que nós queremos responder, ok? Grande abraço.